E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, com as principais notícias desta manhã. E, claro, nesta semana, o jornal está apresentando para você repercussão sobre o resultado das eleições. Falamos sobre aspectos políticos, forças políticas que venceram, vitoriosas, as derrotadas, formação do Congresso. E neste segundo momento, nós vamos nos focar um pouco mais na sociedade, no comportamento da sociedade, no comportamento do eleitor, como ele agiu e reagiu neste momento tão importante, né, numa disputa tão polarizada, considerada uma votação histórica. E a gente quer entender um pouco como foi esse movimento que levou, portanto, a decisão sobre o novo presidente da República, a nova presidência, para um segundo turno. Eu converso sobre o assunto com a professora Lourdes Sola. Ela é mestre em Sociologia Econômica pela USP, doutora em Ciência Política pela Universidade de Oxford, professora sênior e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Economia Política Internacional, Variedades de Democracia e Descarbonização, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Me recordo que recentemente conversávamos sobre esse momento atual da política. E você fez uma observação muito interessante que eu gostaria de pegar desse ponto para a gente prosseguir na análise, que foi que a sociedade brasileira, ela é muito resiliente, né? Ela tem sofrido pressões de todos os lados, tem sido um embate muito grande de forças políticas e institucionais, mas como você enxerga esse comportamento da sociedade neste momento eleitoral?
Bom, quando nós falamos da resiliência, estava falando num contexto muito mais amplo dos vários choques que a sociedade brasileira, como outras também, foram expostas. Covid, agora as implicações da guerra da Ucrânia em termos de transição energética e transição, e a questão da insegurança alimentar, sem contar com a Grande Depressão que nós vivemos, que antecedeu o Covid. Quer dizer, que foi assim, deu um impulso de frustração muito grande para aqueles que eram classe média recém-ascendente das classes D e E, mas que, obviamente, viram frustradas suas aspirações, com desemprego, queda do PIB, do jeito do PIB per capita, etc. Mas agora, quando você está falando em eleitorado, você está falando de comportamento eleitoral. Eu acho que a questão de dizer como é que a sociedade brasileira se comportou, eu acho que é muito amplo, porque a menos que você se cinja à questão de como se comportou como eleitor, eu diria muito bem, com grande disciplina, apesar dos incentivos a polarizar e a violência, houve incentivos emanados de vários campos, mas que, de uma maneira bastante disciplinada e interessada, com índice de presença muito alto, nós não podemos realmente falar numa sociedade brasileira que não tenha correspondido a padrões de civilidade e mesmo interesse. Eu acho que dessa ótica, muito bem. A outra questão mais complicada é o que que ela quis com essas mensagens. Eu acho que isso você só pode analisar com um certo senso de justiça, olhando o que lhe ofereceram. O que lhe ofereceram foi uma aposta entre uma alternativa e outra. Uma alternativa é a alternativa que nós conhecemos, que era detentora dos mecanismos de poder no momento, que é o governo Bolsonaro, com todos os seus aliados, com toda a sua coalizão política, e, por outro lado, Lula com uma alternativa. Mas essa alternativa, que era a alternativa da polarização, não passou por uma discussão, por um debate de ideias ou por um debate que oferecesse programas. Nesse sentido, a ela lhe ofereceram poucas alternativas. Ou você vai ficar de um lado ou vai ficar de outro. E nos dois casos, nenhum dos casos, quer dizer, a minha sensação, só uma pesquisa poderia verificar, a verdade é que a esquerda, ou a centro-esquerda, digamos assim, oferecia. Era uma alternativa do tipo: eu tenho um passado, eu sou confiável, creio em mim e isso me dispensa de um programa. Apenas algumas declarações que apontavam rumos possíveis e uma declaração ou outra de assessores. Eu não sei se o grande eleitorado tem tempo para seguir o que o assessor X ou assessor Y está falando, ou sequer tem formação para acompanhar isso. Então, eu tenho a impressão que há sim a ideia de recusar a apresentação de um programa sob a alegação de que ainda não estava constituída uma coalizão que justificasse, é uma ideia muito precária. Por quê? Quando eu digo precário, é em termos de disputa política mesmo. Porque ao se julgar dispensado de dar satisfações neste plano, o que que eu vou fazer? Você desobriga o lado de lá de apresentar o seu programa. Então vira um embate emocional de valores, exclusivamente. Um é mais democrata, ou é democrata, e o outro acusa o primeiro de corrupção, e achando-se isento desta acusação. Então você fica no plano do emocional. E eu tenho a impressão que a sociedade, para ser franca, é muito pragmática. É claro que isso varia de estrato por estrato, é óbvio que o interesse por eleição e a disposição de votar também varia com a educação, com os níveis de educação, etc. Mas a minha sensação é que lhe ofereceram muito pouco e que a polarização deliberada, foi deliberada todo o tempo, de você tomar por adversário principal partidos que poderiam ter sido atraídos, só reforçou uma questão que já estava no palco faz tempo, que é a fragmentação de incentivos. Então você tem meios de comunicação que dão incentivos muito diversos, dependendo do rádio ou da mídia que você ouve. Como os partidos não são programáticos, nem são hoje em dia partidos assim com um poder ou com uma capacidade de agregar ideias, levá-las à sociedade e pesquisar o que a sociedade quer e levar para a disputa nas arenas decisórias, como você não tem esse perfil dos partidos, aliás, está tudo em crise mesmo, e não é só no Brasil, o que você tem é que a sociedade, a meu ver, está muito exposta a incentivos muito fragmentados. Ou seja, depende do que o jornal que lê, se é que lê, mas é claro, você tem uma mídia muito popular, que às vezes eu consulto para ver o que que está filtrando para quem lê jornalzinho no trem, no metrô, no ônibus, se é que lê. Como é que houve? O que que houve? E a minha sensação é que os incentivos eram fragmentados. Esse é um ponto. O outro ponto que lhe omitiram o oferecimento de programas é o orçamento secreto. Se você olhar bem, os candidatos eleitos são aliados do governo e tinham à disposição um orçamento que é, por definição, secreto. Portanto, os incentivos eram secretos. Como cada um deles se beneficiou e se dirigiu a que grupo para cooptar os votos, o que me passa a impressão é que o governo Bolsonaro se organizou muito bem com as redes e através e com fundos muito abundantes. Alguns do orçamento do fundão, do orçamento secreto, e outros que vêm de situações bastante distintas, mas que eram, havia uma abundância em alguns governos estaduais, em geral e também em particular. Por exemplo, eu penso no Zema, que recebeu muita grana por conta das indenizações com os acidentes ecológicos lá em Minas. Então, você tem grana. Grana disponível, absoluta falta de transparência, de maneira que você não sabe exatamente o que ofereceram, para quem ofereceram. O que você sabe apurar é que você tem estourando ex-ministros do governo que concorreram, compondo uma alta, primeira coisa, uma alta presença no Senado, especialmente, mas na Câmara também.
Sim.
O índice de. E eles vão arrastar mais gente nos respectivos partidos. A minha questão é oferecer um pouco em termos de obrigar a refletir e obrigar a optar. Ofereceram emoções. Vote no primeiro turno, se você estiver do lado da democracia, era quase um ultimato. Quase um ultimato. Se você não votar no primeiro turno, você não é democrata. E recebi, inclusive recebi e-mails ou WhatsApps nessa direção. Pessoas muito respeitáveis, mas era um ultimato. Como é que você acha que as pessoas se sentem? Eu não tenho muita ideia, mas irrita. Irrita porque o tom é um pouco terrorista. É o medo. Bom, é óbvio que eu não estou passando fome. Então, como isto repercute para quem está ameaçado ou de mudar de status, ou de declinar o seu status, de perder emprego, ou mesmo já estar em situação de precariedade total, eu tenho a impressão que a urgência de alimentar, a urgência de ter tábuas de salvação, faz com que dois fatores tenham atuado como incentivo. A melhora da economia, que ainda vai se aprofundar, ela vai piorar para o ano que vem, mas o crescimento vai desacelerar, não há uma solução completamente resolvida da inflação, mas eu acho que não dá. No momento, o que você tem é um auxílio imediato, e você tem vários argumentos que podem ser, que foram dados, aliás, na fala do Bolsonaro ontem, para justificar a própria, muito mais flexíveis. Quer dizer, muito mais flexíveis do que você imaginaria. Em suma, eu acho que todos nós somos capazes de perceber que o governo foi o grande vitorioso em relação ao que se esperava. E vai criar muito problema para o futuro presidente, quem quer que seja. Agora, vai depender das lideranças. Com quem vão fazer alianças? Porque o centro agora vai ser disputado. O centro que foi abolido da disputa, praticamente foi abolido da disputa, vai ser, digamos assim, objeto de disputa. Vamos ver como é que isto vai se traduzir, não apenas em alianças, mas em condicionalidades. Você quer meu apoio? Então, vamos ver como é que isso se resolve. Como eu estou vendo. As perspectivas do segundo turno estão implícitas nisso. Você tem um governo que sai muito mais empoderado usando os recursos do sistema representativo, elegendo senadores, elegendo mais deputados, com bastante cacife, com capacidade, se ele ganhar, de mudar a composição do STF, se o Bolsonaro ganhar numa direção que completa inteiramente o panorama do retrocesso, ou seja, de ir direto ao âmago do Poder Judiciário, ou do Supremo, da instância suprema do Poder Judiciário. Então, eu acho que o perigo está aí, as perspectivas são essas.
Professora Lourdes Sola, mais uma vez aqui conosco. Professora, muito obrigada por sua participação, por sua análise. Podemos conversar
Leonardo,
oportunamente.
muito obrigada a você.